Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala aí, torcedores do maior e mais tradicional time de futebol americano da América. Sejam bem-vindos ao Bears Cave, o podcast oficial do Chicago Bears no Brasil. E sim, ele é o oficial, porque eu estou dizendo e vocês, ninguém manda em mim, recuso imitações. Eu sou Olavo Montenegro e estou aqui hoje com essa equipe de fanáticos formada por Cláudia Simas.
Fala, pessoas maravilhosas do meu Brasil.
Isso, e também temos Rodrigo Silva.
Opa, tamo aí, vamos lá.
Opa, juntamos aqui essa equipe de fanáticos pelo Chicago Bears aqui para iniciar esse podcastzinho maroto sobre esse grande time que é o Chicago Bears. O Bears Cave está hospedado no fumblenanet.com.br. Acesse lá para saber mais informações sobre o Chicago Bears e sobre os demais times da NFL e tudo que acontece na liga, né? Hoje damos um pontapé inicial na podosfera, ou melhor, seria dizer uma patada. E vamos, a partir de agora, comentar as notícias, fazer análises, discutir as notícias e tudo mais o que acontece em Chicago e com esse time grandioso, né? Mesmo que esteja passando por um momento complicado no momento, mas vamos melhorar. Então, a partir de hoje, fique ligado e dê um rugido, porque o Bears Cave está no ar! It's cold red, baby. Yeah. We in the house with the Chicago Bears. Woo. The Windy City's taking it over. That's right. Ha. Let's go! Chicago Bears is in the house, it's about to pop. Woo. The Windy City's about to take it to the top. Uh-huh. Headed for the Super Bowl, we about to rock. Yes. We won't stop until we got the game unlocked. Whether we kicking off the ball or start the clock. Muito bem, então para começar esse podcast, primeiramente vamos nos apresentar aos nossos novos ouvintes, né? Por que estamos aqui, por que decidimos começar a fazer este podcast sobre o Chicago Bears? Então vou dar a palavra aqui para a Cláudia. Cláudia, o que te trouxe aqui, por que essa paixão pelo Chicago Bears e o que te motivou a esse desafio do podcast?
Pô, cara, eu achava uma senhora injustiça o Chicago Bears, um clube mais antigo da liga, um dos mais tradicionais, mais bonitos, aquela camisa linda, azul e laranja, não ter o podcast. Então, quando o Rodrigo lançou a ideia, lá chamou a galera, a gente já tinha meio que rascunhado isso, mas deixou passar lá na pré-temporada e agora saiu do papel e eu tô felizaça com isso aí. Pra quem não me conhece, eu sou carioca, sou analista de relações internacionais, trabalho com logística e comércio exterior. Eu já participo do coletivo do NFL de Bolsa e acompanho futebol americano desde 2005. Eu acho que a identificação com Chicago, ela vem da minha infância, da minha adolescência, por conta da quantidade de séries e de filmes que aconteciam em Chicago nos anos 80 e 90. É, Esqueceram de Mim, Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, Pretty in Pink. Todos os John Hughes, basicamente, eram em Chicago. Todo mundo lembra dos filmes do John Hughes. Então, quando eu comecei a acompanhar o futebol americano, eu estava viciada num seriado que passava, naquele Plantão Mágico, o ER, e eu acho que eu acabei transferindo essa familiaridade com a cidade pro futebol. Eu sentia que eu morava em Chicago, então, pô, já fazia parte daquela cultura. E eu dei sorte, porque peguei, comecei a assistir em 2005, comecei a aprender, comecei a acompanhar, me familiarizar. Em 2006, o Chicago já meteu uma campanha maravilhosa, foi para o Super Bowl contra o Colts, que não foi tão feliz, não teve um final tão feliz quanto eu gostaria, mas eu, no, naquele jogo, eu percebi, eu falei, tô me importando, desculpa, posso tirar a palavra?
Que boa.
E eu já me vi torcendo histérica no Super Bowl, primeira corrida, retorno de kickoff para touchdown do Devin Hester, e falei, ok, ferrou, agora eu sou torcedora do Chicago Bears.
E você, Rodrigo, qual a sua história com o Chicago Bears? Apresente-se para os nossos ouvintes.
Antes de me apresentar, por incrível que pareça, no primeiro lance que eu vi de futebol americano também foi esse retorno do Devin Hester na Bandeirantes. Passou o primeiro tempo na rede Bandeirantes, eu nem tinha TV a cabo na época e nem sabia direito que era futebol americano, mas eu vi esse lance. Eu sou Rodrigo, sou baiano, radicado em São Paulo, engenheiro civil, e achava uma injustiça, né? Eu sou grande fã de podcasts, então eu escuto vários ali no Fambonanet e não tinha um Chicago Bears. Eu até tentei, conversando com alguns outros torcedores que eu conheço do Chicago Bears, mas ninguém entrou muito na ideia. Aí eu resolvi lançar lá no grupo e eu sabia que tinham vocês dois, que eram torcedores, e tamo aqui pra gravar. A minha identificação com o Chicago, a NFL eu acompanho desde 2010, assim, todas as temporadas. A primeira temporada que eu acompanhei de início ao fim foi aquela temporada 2010, que a gente chegou na final de conferência contra o Packers, talvez o último grande time que a gente teve. E assim, minha identificação com o Chicago, por incrível que pareça, também começou com uma série, mas só que era uma série que passava na Rede Record. Lá em 2002, chamava-se Edição de Amanhã. Eu chegava da escola correndo e queria, porque queria assistir essa série e...
Early Edition, né?
Isso, exatamente. E na época, meus pais compraram um videogame pra mim e comprou um jogo de NBA, né? A maioria dos fãs brasileiros de futebol americano entrou nas ligas americanas pelo basquete, pela NBA. E eu tinha que escolher um time. E assisti o seriado na época e escolhi o time de Chicago. Então foi aí que eu comecei a torcer. Depois eu comecei a comprar o Chicago Bulls. E quando eu comecei a acompanhar a NFL mesmo, não teve saída. Acabei indo pra cidade dos ventos. Então foi aí que eu comecei a torcer pelo Chicago Bears. E estamos aqui.
Perfeito, perfeito. Bom, eu sou Olavo Montenegro, sou aqui natural de Manaus. Olha só como esse nosso podcast é diversificado, né? Então, eu comecei a torcer pro Chicago Bears, eu comecei a acompanhar a NFL lá pros meados de 2003, 2004, que eu comecei a acompanhar, assim, já ver alguns jogos, ver lances, sabe? Aprender um pouco do esporte. Eu comecei a não acompanhar, assim, toda a temporada junto, mas eu assisti alguma coisa já, né? E eu fui assistindo, foi justamente a época que o Chicago começou a dar uma melhorada, começou a ir e tal. E no Super Bowl, esse jogo, acho que pra todos nós aqui é um jogo muito importante. Nessa campanha do Super Bowl, ela me conquistou, né? Até a época não tinha nenhum time. Me conquistou e eu comecei a torcer pro Chicago Bears, mesmo perdendo o Super Bowl. Eu comecei a torcer naquela época por duas razões. Duas razões principais. A primeira, a mais fútil, foi porque eu achava o uniforme lindo e acho até hoje.
Eu adoro esse uniforme.
Isso. E a razão principal foi por causa da defesa e por causa do Urlacher. Do Brian Urlacher. O cara era foda. Opa, o cara era muito bom. E eu virei fã do cara e comecei a torcer pro Chicago Bears, né, nessa época. Depois, meados de 2007, 2008, eu comecei a praticar futebol americano, então essa paixão pelo futebol americano foi se intensificando ainda mais, né? E hoje eu tô aí esse fanático que toda semana, toda temporada eu tô assistindo e torcendo pro nosso grandioso Chicago, o time mais tradicional da NFL.
É isso aí.
O Larker, saudades do Larker.
Saudades. Muito bem, todos devidamente apresentados aos nossos ouvintes, vamos agora aqui para o que interessa neste podcast, neste primeiro episódio do Bears Cave. Olha só, aqui nesse episódio piloto nós vamos começar já pegando a temporada, o bonde andando da temporada. Então vamos aqui fazer um apanhado das quatro primeiras semanas do Chicago Bears na temporada 2017-2018. Nos próximos episódios nós vamos aí falar mais intensificadamente dos jogos da semana, das notícias, do estado dos jogadores e tudo que permeia Chicago. Nós vamos vamos estar como se fôssemos repórteres de campo lá em Chicago, olha só. Quem de nós não queria ir visitar Chicago, né?
Opa.
Ver tudo de pertinho, assistir o jogo e comentar o jogo lá do Soldier Field, não é verdade? Mas nesse primeiro episódio, vamos nos ater aqui às quatro primeiras rodadas dessa campanha de 2017-2018 da NFL.
É, vamos lá então, né? Depois do Free Agency, depois do draft, depois da pré-temporada, eu confesso que eu realmente achava que o Chicago Bears estava chegando em 2017 com um elenco bem melhor em relação a 2016. Na verdade, isso não mudou. Ainda continuo achando que o nosso elenco é melhor do que o 2016. E o primeiro jogo da temporada, que foi contra o Atlanta Falcons, acabou confirmando isso, porque o time foi muito mais consistente do que a gente vinha vindo na temporada regular nos últimos 10 anos.
Isso até foi engraçado, né? Porque a gente estava com um retrospecto de 2016, assim, com um time meio capengando, assim, né? Mas aí pegou o Bears, estreou na temporada contra um time sólido, que é o time do Falcons, né?
Campeão.
Que
foi,
vice-campeão
da NFC.
Campeão da NFC, isso. Vice-campeão lá no Super Bowl. É um time muito sólido, de uma defesa forte, um ataque mais forte ainda. Mas mesmo assim, o time de Chicago lutou bastante, né? O jogo foi bem apertado.
Jogamos
realmente
bem, né? A defesa, principalmente.
Jogamos muito bem. A defesa, que era a minha principal preocupação. Falei, gente, vem Matt Ryan com um ataque que foi vice-campeão do Super Bowl e a gente vai tomar um sacode. E não, a defesa jogou muito bem. O Fangio liberou todas as blitz que ele tinha na manga e foi uma blitz atrás da outra. E a minha única ressalva é que não dá pra dizer que a defesa foi perfeita, porque aconteceram dois apagões inexplicáveis que comprometeram o placar, que poderia ter sido favorável pra gente. Um deles foi aquele touchdown de 88 jardas, que foi lindo de ver pra quem não torce pro Chicago Bears. Que, cara, uma pane generalizada que acometeu não um, nem dois, mas três linebackers que resolveram marcar o nada, como se fosse o reino de fantasia, o nada, e deixaram Austin Hooper, que é um TE, um tight end super talentoso, livre para fazer a recepção e correr livre, tá completando 88 jardas e bye bye.
Lembrou aquele touchdown do Packers, né, de 2013, naquela última...
Ai, não,
não, naquela última rodada foi... Mas lembrou um pouco, um apagão geral.
Apagão. E aí, o outro apagão foi quando a secundária, que é uma secundária novata, acho que com quatro rookies nessa secundária, ela deu mole numa cobertura que transformou um ataque que estava praticamente morto era uma terceira descida, virou um first down, e eles acabaram pontuando. Mas tirando esses dois apagões, eu achei que foi uma defesa bem robusta, foi uma defesa que lembrou pra gente que o Chicago Bears é o Monsters of the Midway, é Ditka na veia, defesa 46, e eles pressionaram o Matt Ryan de uma forma que ele não esperava. E aí eu destaco o Aiken Ricks, que fez um jogaço, conseguiu dois sacks, deu mole numa falta que rendeu 15 jardas preciosas aí.
Fazendo valer o contrato dele.
E mais uma vez implicou no resultado final, porque a gente conta tudo isso que a gente deixou de fazer, todos esses moles que a gente, esses pequenos detalhes que a gente deu com o quarterback, que ainda até vou chegar lá, né? Mas com um quarterback que não é perfeito, não estava perfeito naquele jogo.
Não, longe então, de ser esses... perfeito.
Nem naquele longe jogo, desses... nunca.
Mas naquele jogo, mas naquele jogo eu ainda me iludi um pouquinho. Eu falei, pô, tá aí, eu acho que a estratégia vai funcionar. Naquele momento, eu comemorei.
Isso, porque a estratégia do Chicago nessa temporada, basicamente, é a aposta do jogo corrido.
Né?
Nós temos aí o retrospecto, nós vamos falar até um pouco mais adiante, mas nessas quatro primeiras rodadas, nas quatro primeiras semanas, o Glennon ele só acertou um passe para mais de 20 jardas. Ou seja, o jogo corrido é a chave do ataque do Bears.
Né? E mas o ataque corrido. Aí eu faço uma pergunta, como é que é aquela pergunta que não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A gente não tem jogo corrido porque o Glennon não sabe lançar, ou a gente não tem jogo. Desculpa. A gente não tem jogo aéreo porque o Glennon não sabe lançar, ou a gente, o Glennon não consegue lançar porque a gente não tem wide receivers tão bons assim, porque a gente perdeu o Cameron Meredith e a gente tá meio órfão.
Eu acho que é mais a primeira opção. Eu vou até falar um pouco disso.
A gente vai acabar voltando nisso lá na frente.
Mas
né?
Assim, eu acho que o playbook do Chicago Bears, o próprio Darryl Loggins, o nosso coordenador ofensivo, junto com o Fox, eu acho que eles sabem o quarterback que eles têm. Então eles prepararam um playbook bem limitado pro jogo aéreo, pensando somente no jogo corrido. Então não é só culpa do Glennon ali no momento do jogo de buscar big plays ou coisas do tipo. Eu acho que as nossas chamadas são preparadas justamente para tentar ficar em campo o mais tempo possível, sem cometer turnovers e correndo com a bola com o Jordan Howard. Então eu acho que é uma coisa que o nosso staff técnico ali pensou nisso para a temporada inteira.
Nesse jogo contra o Atlanta Falcons, ele teve uma média de 4 jardas por passe.
Eu acho que foi a melhor dele esse ano.
Muito ínfimo. Não, ontem foi 6. Por incrível que pareça, ontem foi 6. Mas, cara, é assim, Deus abençoe as pernas dos nossos running backs e que nada aconteça com elas, porque, porra, socorro, cara.
Isso, e tipo, é até plausível, como o Rodrigo falou, montar um esquema desse, nesse ano, era, tipo, era o único jeito, porque a gente tem aí um quarterback que era uma dúvida completa, que é o Glennon, que, tipo, totalmente desacreditado, né? E apostaram alto nele essa temporada, né? Com a contratação dele aí de 3 anos, 45 milhões de dólares com 18 milhões garantidos. Isso é uma aposta muito alta para um quarterback medíocre como é o Glennon. E o Trubisky, que tá vindo agora, draftado, ele teve pouca experiência, apesar de ter um potencial enorme, ele teve pouca experiência ainda no college, então ele tem que ser mais lapidado para poder entrar, né?
Eu acho que foi isso que o Ryan Pace pensou, né? Trazer um quarterback pra jogar esse ano enquanto prepara o Trubisky. Só que o quarterback que ele trouxe é horrível, né?
Não joga,
né?
Pois é.
E agora tá a pressão toda pro Trubisky entrar.
Mas vamos falar disso lá na frente, então vamos lá. Naquele momento, esse jogo contra Atlanta pra mim foi um jogo bom de ver.
Eu acho assim que o...
Assim, a gente perdeu, mas eu não perdi, não fiquei com aquela angústia que nem a gente ficou.
Também, mas eu acho assim que o Atlanta, ele não conhecia esse Chicago Bears, ele não sabia como o Chicago Bears iria jogar com o Glennon, então talvez isso tenha facilitado um pouco a vida do nosso ataque. Porque se você já pega pensando no segundo jogo contra o Tampa Bay já tava preparado para enfrentar esse tipo de jogo contra o Chicago Bears, que tanto é que tinha muitos momentos ali da partida que o Tampa Bay inteiro tava vindo box para parar o jogo corrido, porque tava na cara que seria jogo corrido. Então, no primeiro jogo contra o Atlanta não tava tão preparado, não, porque não tava sabendo como o Chicago jogaria, né? Já o Tampa Bay estava preparado e aí deu o que deu. Então, acho que pela limitação do Glennon, nossos técnicos prepararam um playbook bem limitado, falando de jogo aéreo aí, na primeira semana até que deu certo, mas no nível que é a NFL hoje, com os coordenadores defensivos que tem aí, isso não ia dar certo a longo prazo.
É complicado, não dá pra confiar só numa estratégia, não dá pra ficar só no jogo aéreo, só no jogo corrido, é muito complicado se abster de uma das duas estratégias.
Porque na verdade não é nem a questão do time de Chicago se abster de uma das estratégias, ele apostou no jogo corrido porque é o que tem, né?
Exatamente.
Não, eu sei disso, mas cara, não dá.
Eu acho que o nosso playbook tá limitado.
A gente não vai conseguir virar o ano passado de 3 vitórias, ganhar mais do que 3 vitórias é desse jeito. O que tem não é suficiente. Não dá, ou muda o lançador ou bota a pessoa recebendo pra treinar, sei lá. É muito estranho. Ainda nesse jogo de Atlanta, cara, a gente teve 3 drops nos últimos 20 segundos. Que foi uma coisa de maluco.
E aí o Glennon não
Josh
teve culpa, né?
Bellamy. Pois é, eu não sei se ele realmente não teve culpa. Se ele jogou com 1/1000 de atraso e o receiver, whatever, quem fosse lá, não tava na posição certinha.
É sim, mas...
Eu acho que é a soma dos dois. Os caras não são bons recebedores. O John Howard não é um catcher. Ele é pra enfiar a bola embaixo do braço e correr. Ele é um tanque. Ele arrasta os caras, ele fura bloqueio, mas ele não recebe bola. A chance dele dropar é enorme.
O Tarik Cohen já é melhor pra esse tipo de jogada, né?
Sim. Nossa, confio mais. Bom. E ele tá crescendo.
Nossa, que dupla
nós temos. A confiança dele tá crescendo, ele tá crescendo. Ele apareceu nesse jogo do Atlanta porque o Howard ele não conseguiu fazer grandes coisas e o Tarik já apareceu ali mostrando serviço.
Tudo bem aqui. Passando aqui agora pra semana 2, né? Bears 7, Tampa Bay Buccaneers 29.
Nossa. Olha, eu tava... A semana 1 me deixou bem empolgado, porque do jeito que a nossa defesa jogou na semana 1 contra o ataque poderoso lá do Atlanta, eu acreditei realmente que a gente poderia vencer o Tampa Bay, mas, assim, o problema contra o Tampa Bay foi justamente o Glennon. Porque a gente não conseguiu ficar em campo. No terceiro quarto, a gente ficou 2 minutos em campo com o nosso ataque. Não tem defesa que consiga segurar isso. Se for a defesa que for, pode ser a do Bears de 85 que não vai conseguir segurar durante 13 minutos no quarto, média, sei lá quantos, 40 minutos por jogo. Então, o Greno, eu acredito, né, que o Ryan Pace trouxe ele pensando na segurança, ou seja, ele não vai cometer turnovers, nós vamos jogar ali com o nosso jogo corrido e vamos montar uma defesa forte e vamos ganhar o jogo dessa forma, segurando o ataque adversário e fazendo alguns pontos com o jogo corrido. Só que nesse jogo o Glennon mostrou a que veio, né? Que é cometer... fazer besteira.
Nesse jogo ele tava 8, não tava 80.
Exatamente.
Isso. Começa aqui. Primeiro, o time do Bucks, ele fez o dever de casa direitinho, ele viu como era a estratégia do time do Chicago no primeiro jogo contra o Atlanta. Segundo, o Glennon veio do Bucks, então o pessoal lá, os coordenadores, os técnicos, eles sabem como que o Glennon joga e o potencial que ele tem. Mas então é muito mais fácil você armar uma estratégia de jogo, assim, sabendo completamente contra quem você vai enfrentar.
Eu acho que eles sabiam e nem se prepararam, viu?
Eu acho que, porque tipo, o Glennon era reserva no Bucks. Ele perdeu titularidade pra um rookie.
Sim.
Vai perder de novo.
Então, tipo. E vai perder de novo. É até engraçado, eu tenho uns amigos que eles foram em 2014, se eu não me engano, 2014 ou foi 2015? Acho que foi 2014. Eles viajaram pros Estados Unidos, eles assistiram o jogo do Tampa Bay lá no estádio Tampa Bay, lá em Tampa. Foi um jogo, se eu não me engano, foi Tampa Bay e Ravens. E tipo, eles viram lá de perto o Glennon era o starter QB desse jogo. Eles viram de perto jogando e eles falando, cara, o Glennon é muito ruim. Nesse jogo aí, antes de acabar o primeiro tempo, já tava 35-0, sei lá, pro Ravens nesse jogo. Foi uma lavada, uma sova nesse jogo. Então, tipo, o Bucks tendo conhecimento de que quem... A pessoa com quem eles vão enfrentar é o Glennon, eles conseguem relaxar.
Exatamente.
Não, vamos fazer um jogo mais relaxado aqui, vamos fazer um jogo mais tranquilo.
Vamos falar o jogo corrido.
Né?
Isso. Mas aí foi se ferrou.
Pois é, pararam o jogo corrido do Bears e deixaram lá o Glennon fazer o que ele faz de melhor, que é nada. Né?
Exatamente.
Pick six.
O Glennon, ele tem um defeito que ele não consegue fazer a leitura da defesa e mudar a jogada. Ele, assim, quando chama a jogada lá pra ele, acho que ele é igual o Made in NFL. Sabe quando você prepara a estrateginha lá no videogame e vou apertar o Y e vai ser aquilo e pronto, você faz isso? Ele não consegue mudar e falar, não, vou apertar o X. Tanto é que a interceptação que o Sims, que ele lançou e ele acabou sendo interceptado, foi o Sherrin tava livre. Tinha dois jogadores livres, ele lançou pro cara que tava mais marcado possível, que tava tudo fechado, e ele lançou exatamente pra ele, porque acho que essa foi a jogada chamada ali pra ele, e ele não consegue mudar isso. Então ele é bem limitado nessa questão também.
Pois é, ele já não consegue lançar, ainda pede pra mudar de decisão no meio da jogada e complica, né? Não, e outra, ele tem muita baixa mobilidade, cara, ele deixa qualquer defesa se armar pra cima dele.
Nossa, ele tem mobilidade nenhuma no pocket. É horrível. Nossa.
Isso. Inclusive o Rômulo Mendonça lá da ESPN ainda falou que ele tinha mais cara de gerente de banco do que de quarterback, né?
Chefe de repartição.
Exatamente.
Ah, só vamos deixar claro aqui pro pessoal que ouvir o nosso podcast que a gente pode bater no nosso quarterback. Mas ninguém vai mexer com o meu quarterback, não, tá? Só a gente que pode falar dele. Então vocês largam de ser safado aí e ficar falando meu quarterback, porque não é assim que a coisa funciona, não, tá?
Quando eu tava assistindo o jogo e comentando com um amigo meu, né, no WhatsApp, ele torcedor do Chicago Bears, e aí no momento que parou o jogo, né, por causa da chuva, dos raios, ele falou bem assim:
minha macumba, foi minha macumba aqui no Rio de Janeiro, o estambou que eu joguei aqui. Eu joguei, consegui parar o jogo lá, mas não aconteceu nada.
Aí como o Grêmio é grandão, né, ele falou: o Grêmio é grande, deixa ele em campo pra ser o para-raio.
Que maldade. Yo, you know what it is. Blowing orange, blowing orange, blowing orange, blowing orange. Yo, you know what it is. Blowing orange, blowing orange, blowing orange, blowing orange. First down, first score, first place, first to roar. Blowing orange, blowing orange.
Vamos aqui pra terceira semana, que foi aquela semana do respiro. Foi aquela, como o pessoal falou, o bonde da ilusão chegando aqui, né?
Semana da redenção, mano.
A semana, é. O respiro, o time, o cara tá se afogando ali, dá aquele respiro assim, de pensa que vai sair da água, se salvar, né? Steelers 17, Chicago Bears 23.
Jogão.
Um jogão. Isso. Foi um jogo, realmente foi um jogo muito bom. A defesa do Chicago jogou muito esse jogo. Né? Não deu espaço pro Big Ben armar as jogadas dele. Foi assim, foi uma exibição muito boa da defesa. Destaque pro jogo corrido também, como a gente sempre vai falar que esse ano, praticamente, jogo corrido entrando, funcionando muito bem. Né? O jogo foi pro overtime, teve chances de não ir pro overtime. Mas o jogo acabou 17.
A gente deu os mesmos moles que a gente deu no jogo contra o Atlanta. A gente não ganhou no tempo por falta de competência.
Sim, sim. O jogo acabou 17 a 17, foi pro overtime e o Jordan Howard arrancou uma boa corrida aí pra fazer o TD da vitória. Mas o destaque desse jogo...
Antes disso, a gente teve aquela corrida linda do Tariq Cohen.
Também,
cara,
também.
Eu posso jurar que aquele calcanhar dele não tava fora do ponto. Gente, eu juro, eu maximizei a imagem, gente. Né? Porque os caras são muito loucos de invalidar aquela corrida. Foi linda aquela corrida. Mas eu acho que até no fim das contas foi até bom porque deu uma moral pro Howard. Howard tava precisando daquele touchdown, ele vibrou pra caramba, achei lindo. Foi uma ducha de motivação que ele tava precisando ali pra engrenar.
Sim, sim, sim. E o destaque dessa partida vai pra aquele momento bizarro do fake pick six que Chicago fez. O time especial de Chicago consegue bloquear um field goal.
Cara.
A bola cai na mão do jogador que eu até esqueci o nome dele. Porque eu nem. Não,
Cooper,
não, o
Cooper,
isso. Nem importa o nome dele. Depois que ele fez, nem importa. Eu quero esquecer o nome dele.
O Cooper. Isso a gente fez. Cara, eu tenho ódio daquela jogada, sabe por quê? Porque eu sempre gargalhei do Philadelphia Eagles, porque o cara fez aquela patetice num jogo aí, há uns 10 anos atrás, sei lá, 6 anos atrás, que ele dropou a bola, ele não foi, o Cooper ainda foi...
Foi o DeSean Jackson que fez isso.
É. Cara, o cara dropou a bola na linha de uma jarda e eu gargalhava do Philadelphia Eagles por causa daquilo, e agora eu não posso mais fazer isso.
Inferno. Bloquearam o field goal de forma linda, a bola
lindo.
Caiu milagrosamente na mão do Cooper ali.
Sim,
de presente, um cara, Natal antecipado.
Cara,
era só ele correr.
Eu pulava em casa, assim, que parecia Super Bowl, sabe?
Eu não vi o lance.
Yeah! Quando
não,
eu parei
cara...
de gritar, eu fiquei, brother, o que tá acontecendo? Porque eu gritei cara, tanto que eu não vi ele dropar a bola, cara. Eu já
pra,
tava...
Pra quem não viu o lance, a gente vai deixar aqui no post o link aí,
no post, no Twitter.
Deixa aí. Mas o field goal, bloquear no field goal lá, quase na posição ali de extra point. Bem próximo mesmo. O field goal é bloqueado, a bola cai na mão do Cooper. O Cooper só tem um trabalho de correr. Só isso. Ele tá com o campo livre, aberto. Não tem ninguém do lado, na frente, atrás. Não tem ninguém. É só ele correr. Só que quando ele entra na red zone do Pittsburgh, ele começa a desacelerar. Ele começa a, sei lá, a desistir. Ele achava que ele tava lá garotão, que não
entrar,
tinha ninguém atrás dele.
Andando. É,
ele isso, ele ia dar uma cambalhota, ele ia entrar rastejando na NFL.
Rastejando, mas segura a porcaria da bola, meu irmão. Bota os dois braços e bola da bola e entra com passo de formiguinha, não tem problema, mas segura a porcaria da bola.
Pois é, aí o cara pega e desiste.
Ao mesmo tempo. Desiste isso? De correr e não segurar a bola. Essa só pra desistir de um dos dois.
Ele não faz ele não desacelera ao ponto de ser uma corrida leve. Ele desacelera pra parar. Quando ele recebe o tackle lá e sofre o fumble.
Será que ele tava chorando, emocionado, cara? Ele
assim. Pode ser. Ele recebe um tackle lá e o cara força o fumble dele, ele tá na linha de uma jarda.
Ai, cara. Tivemos sorte ainda, né? Porque o time fizeram a falta. Senão a gente sairia sem nem ter espaço.
Ele espalmou a bola pra fora e conseguiu o field goal, pelo menos. É. Que foi o motivo de ter empatado.
Exatamente.
O jogo. Porque se não fosse isso,
mas era pra ter
o jogo
ganho,
teria,
né,
acabado. Isso, o jogo teria acabado 20 a 17, a gente teria ganhado.
Coisas que se acontecem em Chicago.
Coisas que só acontecem com Chicago. Não acontece, a gente sabe que não acontece, né? Mas nessa temporada a gente não carecia disso.
Sim, pois é. Mas, aos trancos e barrancos, foi uma vitória. Foi uma vitória
entre mortos e feridos.
Muito comemorada.
Isso que muito comemorado, porque acredito que ninguém esperava que o
tinha mais de um ano que a gente não vencia, né? Não. Qual foi a sua última vitória? Foi contra o 49ers.
A gente ganha dos Steelers em Chicago já há muito tempo. Eu tinha essa estatística que eu não tô com ela aqui agora, mas o Steelers não ganha da gente lá no sul de Phoenix. Já tem um tempo.
Uma questão do Chicago
só que
Bears.
A gente não tava, eu particularmente não tava acreditando nessa estatística. Falei, ih, ferrou, vai acabar agora.
Mas desde o ano passado a gente joga muito bem em casa. A gente não consegue jogar bem fora de casa, é incrível. E esse ano tá acontecendo a mesma coisa. A gente jogou bem contra o Atlanta, jogou bem contra o Steelers e fora de casa faz as cacas que tem feito aí.
Então aí partimos para a quarta semana.
Cara.
Né, com esse hype, o hype da vitória sobre Pittsburgh.
Empolgadaço.
Todo mundo acreditando, vamos lá, vamos meter.
Vamos pelo menos, né, fazer frente, né?
Não, vamos ganhar.
Sim, vamos pegar esse time do Packers e vamos enterrar eles, mas...
Cara, eles estavam arrebentados ontem. Eles não tinham linha ofensiva. Nosso front seven vacilou demais ontem. Não fizemos nada. Era pra ter sacado o Aaron Rodgers umas 7 vezes, pelo menos.
A linha ofensiva titular do Packers toda machucada. Eles todo com
a reserva. Parecia um queijo suíço.
Tudo isso. O Packers perdeu o Ty Montgomery, que era o líder do jogo corrido da NFL inteira.
Sim.
Perdeu ele machucado no começo do jogo, mas mesmo assim o Bears não conseguiu fazer frente ao time do Packers. O Glennon nesse jogo mostrou realmente pro que tá que veio.
Ai,
né?
Cara.
Foi horripilante a partida do Glennon, apesar de ele ter feito um touchdown ali no finalzinho do segundo quarto. Ele fez o touchdown, foi o drive desse touchdown foi um drive assim, bacana.
Objetivo
rápido. Onde ele deu o primeiro passe dele pra mais de 20 jardas, pra você ver. Em 4 semanas ele deu um passe pra mais de 20 jardas.
Eu tava achando que o Trubisky ia voltar pro segundo tempo.
Eu cheguei a pensar,
Mas eu acho que esse touchdown salvou o Glennon.
Sim. A TV só tava mostrando o Trubisky, né? Toda hora filmando o
Exatamente.
Trubisky. E tipo, o Glennon foi o rei dos turnovers.
Teve fumbles ali...
Isso, fumbles ridículos.
Fumbles interceptação.
Ridículo. Aquele fumble do a falta de comunicação dele com o center de Chicago mostra que ele não tem preparo psicológico nenhum e não tá de forma alguma integrado com o resto da equipe. Ele tá ali totalmente atrapalhado.
Erro dele.
Ah, cara, pra você cometer esse tipo de erro, você tem que ser no mínimo um Peyton Manning pra fazer
sim.
no Super Bowl. Entendeu? E ainda sobreviver. Se você for menos do que isso, não tem como.
Ele recebeu alguns snaps ruins? Recebeu. A gente tem que dar o braço torcer aqui que ele recebeu bastante snaps ruins. Mas mesmo assim, os passes dele passavam a 3 metros de distância do recebedor. Seja qual for o recebedor.
Bola no chão, várias vezes.
Cara, eu não sei se vocês repararam, mas o rating dele já caiu 4 pontos comparado com o resto da carreira.
Nossa.
Só esse ano. Ele tá em 66 pontos.
Nesse jogo, incrivelmente, e o pior é que o rate dele tá baixo, mas ele, nesse jogo, ele teve 21 de 33 passes completados, né? E teve 218 jardas de passe. Ele teve mais jardas do que o Aaron Rodgers.
Não são números ruins.
O Aaron Rodgers sentou, né?
Pois é, ele teve. O Aaron Rodgers teve 179. Só que o Aaron Rodgers não precisou fazer. Ele
não comete tanto.
Primeiro que.
Não precisa fazer nada.
Primeiro que por diversas vezes o time de Green Bay não teve que começar lá de trás pra acumular jardas. É, primeira campanha do jogo, o Packers faz um TD. Quando ele devolve a bola pra Chicago, ganha a bola dentro da red zone de Chicago. Aí outro TD.
É que não é rivalidade, cara. Isso é, como diria meu amigo Neymar, isso é parça. Chicago é uma parça, cara. É uma mãe.
Abriu as pernas total pra Green Bay. A defesa não jogou bem, apesar de ter dado...
Não, mas a defesa jogou bem. A defesa conseguiu inibir os passes do Rodgers. O Rodgers, ele teria feito... Tudo bem que ele também não tava com a linha ofensiva lá, cabeça de queijo. Mas ele não conseguiu fazer mais de 200 jardas e isso pra ele é praticamente feio.
Mas ele não precisou fazer mais de 200 jardas. Esse que é o problema. Ele não precisou. O jogo tava tão fácil, tão ganho pra eles, que ele nem terminou o jogo jogando. Na metade do último quarto entrou o quarterback, o Handley, o quarterback reserva do Green Bay pra jogar, porque não precisava. O Bears tava de pernas abertas pro Packers, não conseguiam render no ataque. O jogo corrido, que era a esperança de Chicago, não conseguiu render. Também,
né?
No finalzinho o Howard ainda fez um touchdown, mas foi porque já estava no final do jogo e o Green Bay já não queria machucar mais gente do que eles já tinham machucado, então eles estavam jogando bem levinho, já a partida estava ganha já.
Eu acho que a nossa defesa ela começou bem, ela não começou mal. Tudo bem, a gente tomou dois touchdowns ali no primeiro quarto, mas a primeira campanha, o Green Bay trabalhou esses 4 dias aí pra essa campanha. Então, um quarterback como o Aaron Rodgers é normal. Você vê o Matt Ryan faz isso toda semana. Primeira campanha é sempre touchdown. Ele prepara a semana toda pra essa primeira campanha. Mas o problema da defesa do Chicago Bears, assim, primeiro, o nosso front seven ontem eu acho que não foi bem. Mas, assim, tomamos o primeiro touchdown. O ataque entra em campo. 30 segundos depois, a defesa volta pra campo. Beleza, tomamos touchdown, porque pegou a bola. O Green Bay pegou a bola ali na linha de 10 jardas. Aí, beleza, voltamos.
Foi nem na red zone, cara.
Exato.
Foi na big red zone.
Aí volta.
Vermelho piscante.
Aí o ataque volta pra campo, devolve a bola. A defesa entra em campo. Nossa defesa no primeiro quarto, três campanhas seguidas do Green Bay, não deve nada. Foram punts. Só que o ataque entra em campo e não consegue fazer nada, isso mata a defesa. Então os caras da defesa também ficam putos.
Não tem como, o cara se matar lá pra bloquear.
Exatamente, e o ataque não faz nada, não adianta.
Não faz nada, não rende.
A linha defensiva ainda jogou bem, conseguiu fazer 2 sacks no
sim.
No Rodgers.
Eu acho que a defesa foi bem melhor do que o ataque. A defesa não foi tão bem quanto no jogo contra o Atlanta.
Nossa secundária foi muito bem, mas eu acho que
mas aí que tá.
Mas não foi o
nós temos, nós temos que mas nós temos que separar o jogo em duas metades ali, porque no primeiro tempo a defesa do Chicago jogou muito bem. O que aconteceu foi que o ataque não correspondeu de forma alguma. Por isso que já teve essa a vantagem se alargando. Né? Agora, no segundo tempo...
Entregaram pra Deus, bro.
Sumiu. Entregaram. A defesa sumiu. A linha não conseguia mais segurar as corridas. O Jones entrou muito bem, o running back do Green Bay. A secundária de Chicago tava perdidinha. Os dois últimos touchdowns de Green Bay, o pessoal recebeu sozinho o Jordy Nelson ali brincando.
Eles entregaram
pra Deus e eu acho que a estratégia da defesa...
Foi uma homenagem, foi o jeito que o Chicago encontrou de fazer um Hail Mary, sabe? Tipo, seja o que Deus quiser. Corra pra todos os lados, alguma coisa vai acontecer.
Eu acho que a galera se reuniu ali pra derrubar o Glennon logo de vez, porque todos os especialistas da ESPN, americana, daqui da brasileira e tal, o pessoal do Fumble também já comentou isso no programa deles, que a expectativa era que o Glennon jogasse até a sexta semana e a partir da sétima entrasse o Trubisky, não por ter um trabalho de qualificação do Trubisky pra ele melhorar e tal, mas é porque o Glennon não ia aguentar até a sexta rodada.
Pra mim, ele não aguenta
depois desse jogo.
Já era pra ele ter perdido a vaga no terceiro jogo.
Pois é, depois desse jogo, o Lennon não tem mais espaço nesse time. O John Fox vai ser um cara assim completamente imbecil se ele começar o jogo da semana que vem com o Glennon de novo.
Aí ele perde o vestiário.
Isso.
Ele perde o vestiário. Se ele manter o Glennon no próximo jogo, ele perde o vestiário e aí já era.
Perde. E isso vai ser ruim, pode vir a ser ruim, pro Mitchell Trubisky, porque ele vai pegar o time numa situação complicadíssima. Então, uma situação que ele poderia pegar o time numa situação um pouco mais confortável pro time e pra ele ir construindo o relacionamento e as bases do ataque junto com os jogadores lá do ataque, ele não vai conseguir ter isso porque o time tá desesperado por um quarterback que preste. E ele vai ser jogado na fogueira. E Deus queira que ele saia ileso dessa fogueira e ele comece... Não vou dizer que ele vai salvar o time vai fazer aí uma campanha 13-3 a partir da próxima semana. Mas que ele dê ritmo de jogo pro Chicago, que ele mostre que ele tem potencial pra se tornar um próximo franchise quarterback do Bears e mudar a história do Chicago, a história de que Chicago nunca teve grandes quarterbacks na história. Né? Sempre foi um time com defesas lendárias, mas com quarterbacks...
Coletivo no ataque.
Isso.
Né? Aquele coletivo que se compensa no ataque e consegue avançar, mas nem isso a gente tem hoje.
O Mitchell Trubisky com certeza ele vai errar muito agora nesse início. Mas eu acho que a gente tem que aceitar isso no momento. Essa temporada, vamos dizer assim, a temporada de aprendizado para ele. Como foi para muitos outros quarterbacks aí, se você pegar o Derek Carr na primeira temporada dele com aquele time horrível do Oakland Raiders, ele errou pra caramba, fez caca pra caramba, mas se tornou o quarterback que é agora e hoje é acho que o segundo mais bem pago da NFL, não sei. E
o próprio Jared Goff, ele começou, já tá rendendo um pouco, bem melhor do que ele estava rendendo.
Errou muito ano passado.
Esquecido lá.
Errou muito ano passado. Errou.
A gente até já avançou até um pouquinho aqui no assunto, né? Mas só para encerrar aqui a parte do Green Bay, eu acho que a gente vale só registrar aqui esse momento histórico para a franquia do Lambeau Field, que finalmente, depois de 80 anos, eles conseguiram tomar a frente no placar da rivalidade e avançaram para 95 vitórias contra 94 do Chicago. Meus parabéns!
Desde 1933 que o Green Bay não ficava à frente do placar geral da rivalidade, né?
Reza a lenda que tem gente que deixou o uísque pirata da época da lei seca guardado, fechado, pra abrir quando isso acontecesse. Parabéns,
agora nós temos
Green Bay Packers.
Agora nós temos aí Chicago com 94 vitórias, Green Bay com 95, né, e 6 empates. Nessa rivalidade que é a maior rivalidade da história da NFL, com os dois times, um dos dois times mais antigos a figurarem aí pela liga, né? Mas, apesar de Green Bay ter passado Chicago num confronto direto, no ranking de vitórias gerais, Chicago ainda é o time mais vitorioso. Somando desde o início da sua trajetória, lá em 1920, Chicago tem 745 vitórias contra o segundo colocado, que é Green Bay, que tem 733 agora. Com essa vitória da quarta rodada.
Eu acho que o editor tinha que colocar um rugido agora aqui. Tem que soltar a musiquinha.
Até quando isso vai durar? Não sei.
Pelo menos 12 vitórias.
Acho que mais uma temporada nesse ritmo.
Mas, se manter o ritmo, mais uma temporada e meia, já o Green Bay passa. Mas vamos torcer aí pro Chicago dar uma chacoalhada, dar uma acordada.
Mitchell vem aí.
Pelo menos botar competitividade nessa corrida.
Mitchell Trubisky vem aí.
E o outro destaque do jogo aí é o Danny Trevathan, que pode ser aí mais um desfalque aí pro Bears.
É um destaque constrangedor, na verdade, né?
Aquele choque horripilante no Devante Adams.
Desnecessário.
Assim, o cara entrou de capacete de frente, assim, no queixo do, do, do Devante Adams, cara.
E ele não tava evoluindo, ele tava parado, já tinha três caras em volta dele, cara, completamente desnecessário, vergonhoso. E eu fiquei nervosa.
Eu fiquei assustado quando
ele mexia.
Sim, eu pensei, morreu, pronto.
Nossa.
E a equipe médica foi acionada rápida, a equipe médica entrou assim, com uma velocidade, eu pensei, nossa, cara, foi muito sério isso.
É porque os caras também chamaram, né? Eles nem ficaram no tipo, qual é, cara, não sei o quê. Nem abaixaram pra olhar ele. Já chegaram perto dele chamando os médicos.
Foi feio, foi muito feio.
Já,
né?
Pois é.
Mas aí, engraçado que foi.
Foi muito feio.
O Fennel McPhee, a equipe médica entrando em campo, todo mundo desesperado ali naquele momento que o Devante Adams estava desmaiado, sei lá, quase morrendo, e o Fennel McPhee. É, brigando com o juiz porque ele queria posse de bola pra ele, ou seja, tô nem aí pro adversário, cara, eu quero a bola pra mim, não sei se vocês perceberam isso. Ele saiu, ele queria o fumble, ele tava dizendo, brigando com a arbitragem que ele queria a bola pra ele.
Mas então, deve ter uma suspensão, né, a NFL mudou a regra agora na intertemporada, então se eles não aplicarem essa regra agora, eu não sei onde eles vão aplicar, porque foi o pior hit que eu já vi nesses 12 anos que eu acompanho o futebol americano.
Vamos torcer aí para pro Devante se recuperar bem. Ele já, depois do jogo, ele já tava. Não foi assim. Não ocorreu piores coisas com ele. Ele já respondeu bem. Vai entrar no protocolo de concussão, que é padrão, depois de uma porrada dessa, né? Talvez ele desfalque aí Green Bay no próximo, na próxima semana. Mas acho que daqui a pouco ele volta.
E se o Treveita for suspenso mesmo, aí vai ser mais um problema pro Chicago, né? Porque já perdemos dois inside linebacks ali. O Gerald Freeman tá machucado, o Kiatox também tá machucado. E se ele machucar, aí lascou tudo, né? Nossa defesa contra o jogo corrido praticamente vai inexistir.
Observemos, mas eu acho que ele vai ser suspenso.
We have our first trade of the night.
If you want to be successful, you have to jump.
The Chicago Bears select.
You got to take a leap of faith.
Mitchell Trubisky, quarterback,
well,
North Carolina.
Hello.
Well, I'm going to be the first one to put my hand up and say I obviously did not see that coming.
Muito bem, então vamos aqui pro nosso último bloco aqui do podcast, do episódio de hoje. Esse debate agora, fazer um debate curtinho aqui. Glennon versus Trubisky. Eu acho que a gente já deixou bem claro durante todo o episódio o que a gente pensa desse
acho desse, que dessa, o amigo
desse duelo.
Ainda não tá convencido, não.
E aí, vocês acham que ainda tem espaço pro Glennon no time?
Não.
Vocês acham que agora é a melhor hora do Trubisky entrar?
Então, é um jogo complicado, né? Porque é um jogo de rede nacional, né? Contra o Minnesota, que é uma defesa muito forte, tem uma defesa muito boa. Então vai estar todo mundo de olho ali, mas eu acho que não tem como manter o Glennon. Por mais que o Trubisky vá mal nesse jogo, cometa alguns erros, eu acho que é o momento pra ele entrar sim.
Não é um momento ideal, né? Mas ele vai ser forçado a entrar
não,
agora.
Devido às circunstâncias, né?
Vamos torcer. Vamos torcer pra que ele jogue aí uma partida boa, né?
É aquilo, não tem jogo fácil, né? Vê Buccaneers, cara. Buccaneers, ninguém dá grandes coisas pelo Buccaneers. Buccaneers botou a gente no bolso. Não tem adversário fraco na liga. E apesar de eu estar convencida de que os problemas do Chicago não se limitam a quarterback, eu acho que tem que colocar o Trubisky como starter. Coloca ele pra jogo, bota o menino pra jogar, cara. Bota. Vamos ver, não é nem uma questão de queimar o moleque. É uma questão de dar uma alternativa pro time e tentar dar um norte pra galera. E assim, vamos olhar pelo lado positivo, né? A quantidade de rookies que se deram bem aí na carreira, a gente tem titulares hoje que na primeira temporada entraram ou por questão estratégica, ou por questão de necessidade, e que se deram bem. A gente pode falar do Cam Newton, do Andy Dalton, do Andrew Luke, do Matt Ryan, o Big Ben, o Dak Prescott. Cara, pode falar de um monte que no ano, como rookie, mandou bem. Cara,
mesmo que não mande
tem chance,
bem,
tem chance de dar certo.
Mesmo que não mande bem, a grande maioria dos quarterbacks, eles estavam no primeiro ano. Eu me lembro só de dois exemplos de quarterback que ficaram na reserva e se deram bem, depois se tornaram grandes quarterbacks. Que um é o Aaron Rodgers, né? Mas que ficou na reserva do Brett Favre, então era mais do que aceitável. E o outro é o Steve Young, que ficou na reserva do Joe Montana. Então, assim, eu acho que ele tem. Ele é reserva do Mike Glennon hoje. Então, eu acho que ele tem que jogar assim.
Ele não é reserva de nenhum Joe Montana, né?
Temos outro caso também de um quarterback vitorioso que ficou muito tempo na reserva e depois foi o Brock Osweiler, né? vamos deixar aqui a risada para Brock.
Seu mal.
Eu acho que aproveitar a temporada aqui que aparentemente não vai ser boa e é o momento dele errar. Pra aprender e nos próximos anos se tornar nosso quarterback aí.
Isso. É o momento que ele pode. Ele vai poder errar e não vai sentir. Não vai ser tão pressionado.
Exatamente, é o Hulk, né?
Porque, por exemplo, a Cláudia falou do Dak Prescott, por exemplo, quando estava citando vários quarterbacks rookies. O Dak, ele entrou num time do Dallas Cowboys, que é um time bem montado. Era um time ali com talvez a melhor linha ofensiva da liga naquele ano. Então ele se sentiu confortável para tentar distribuir bem o jogo. E o playbook foi montado para ele. Pra ele não se expor tanto. O playbook era basicamente corrida com o Ezekiel Elliott e passes
que
curtos
também é
ali.
Calor.
Que também é calor, pois é. E passes curtos ali, passes precisos, mais ou menos no estilo que joga New England também, que é assim com Tom Brady. Uhum. Foi uma temporada de estreia muito boa pro Dak Prescott. Esperemos que o time de Chicago com o Trubisky, se ele entrar mesmo agora nessa quinta semana, tomara que entre, consiga dar pra ele ali pelo menos alguma tranquilidade pra ele começar a desenvolver bem o futebol dele. Sabe que a gente sabe que o Chicago tem seus problemas, o corpo de recebedores não é dos melhores. Eu não vou dizer que também é dos piores, porque eu não acho também que eles são assim horríveis.
Eu acho.
Mas não tem uma referência. Não, não, eles são medianos. Eles, assim, só que o problema é que o Chicago não tem uma referência.
Sim, verdade.
Quem era a referência do Chicago? Quem era pra ser a referência esse ano? O Meredith. Meredith tá fora. O outro que poderia assumir o protagonismo lá no corpo de wide receivers, que todo mundo esperava um potencial enorme, Kevin White, só que o Kevin White não consegue ficar bom.
Não consegue ficar saudável.
Não consegue ficar saudável, se machuca toda hora. Entendeu? E ele era ali, junto com o Amari Cooper, ele tava sendo contado como um dos melhores rookies de wide receiver em muitos anos. Só que ele
Cara,
não consegue.
Deixa eu te perguntar uma coisa. E o Gantry? Se entra o Trubisky e entra o Gantry, será que a gente não tem aí a nossa versão de Dak Prescott e Zach Elliott?
Pode ser.
Mas o Gantry
vai da cabeça do John Fox.
Ele dropou umas bolas no último jogo. No jogo que ele jogou contra o...
Ah, cara, mas os nossos recebedores estão dropando.
Não, eu sei, mas
né,
o Fox... O Fox ele é muito conservador com isso, ele não vai... Eu tô duvidando um pouco que ele vai colocar o Trubisky, imagina o Gantry. Eu acho que ele é muito conservador e eu acho que ele não vai entrar. Eu gostaria de ver, mas eu acho que não.
É, o Gantry ainda tá no practice squad, né? Não sei ainda.
Tá.
Bom, vamos sonhar, né? Resta sonhar.
Esperemos e que tudo dê certo aí nas próximas semanas. Que Trubisky entre bem, Chicago se alinhe ali e não termine uma temporada de uma forma trágica. Termine uma temporada. Se ele conseguir transformar essa temporada em uma temporada mediana, projetando as próximas temporadas bem, já tá de bom tamanho.
É, não é nem temporada. O número de vitórias que importa agora. O que importa agora é ser competitivo.
Muito bem, então vamos aqui chegando ao final desse episódio, desse primeiro episódio do Bears Cave. Está invadindo aí o portal Fumble na Net, está invadindo a podosfera.
Aê!
Falando do Chicago Bears. Vamos aqui, antes de encerrar, fazer um prospecto aqui. Próximo jogo, segunda, dia 9 de outubro, Vikings e Bears. Como vocês acham que vai ser esse jogo?
Dramático.
Olha,
expectativas.
A defesa deles é muito boa, né? Então, vamos. Eu acho que o Vikes é freguês, cara. Eu acho que a gente ganha. Você vai ver como foi no ano passado, que a gente tava com mais problemas que esse ano, a gente acabou ganhando. Eu acho que é um jogo que eu tenho boas expectativas aí. Mas eu espero que Trubisky estreie. Essa é a minha maior expectativa.
É isso aí.
É, ano passado o Vikes entrou naquela vibe, né? O Vikes foi meio cavalo paraguaio, né? Ele começou pá, 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 pegando todo mundo. Quando chegou no Bears, deu uma rateada. Então, pelo histórico, eu acho que dá pra jogar, mas eu não espero nada pouco dramático, não, galera. Vai ser no sufoco. Nível Bears Steelers pra cima.
Não sendo nível Green Bay e Bears, tá bom.
Muito bem, então, gente. Queria agradecer a presença aqui do Rodrigo, a presença da Cláudia, né, pra esse episódio piloto do Bears Cave. Queria agradecer a você, ouvinte, que acompanhou essa estreia aqui do Bears Cave. E fique por dentro que teremos muito
só
mais.
Só um minuto antes de encerrar. Um beijo gigante pro Danilo, que tá aí padrinhando a gente aqui, tutorando a gente, cuidando da gente aí pra gente entrar no time do Fumble da Net. Beijo, Danidio!
Valeu, Danidio!
Eu vou até te explicar o que é o GES.
Expulsa o Arthur!
GES H na camisa. Tá, na próxima, no próximo programa, um especial, o que são as letrinhas na camisa do Bears, só pro Danilo.
Isso, exatamente. Muito bem, galera. Vamos acompanhar esse próximo jogo, Vikings e Bears. Semana que vem nós estamos de volta aqui para comentar esse jogo. Quem sabe falar uma coisinha a mais aqui, uma curiosidade, uma notícia acerca do Chicago Bears. Fique por dentro com a gente, sempre acompanhe, assine o nosso feed. E um beijo, galera!
Beijo!
Beijo. Tchau, tchau! Come on!